Você ouve na Rádio Bandeirantes, os donos da bola.
De volta com os donos da bola aqui na Band, Rádio Bandeirantes e também no YouTube. Em seguida tem o resultado final da nossa enquete, hein? Agora eu tenho um recadinho aqui para vocês muito importante da Flash Score. Flash Score, leia o jogo como ninguém. App para todos os amantes do futebol. Recursos e informações que vão fazer você ler o jogo como ninguém. Todas as informações que você precisa. Um serviço de resultados ao vivo, incrivelmente rápido e confiável. Notificações para partidas ou equipes selecionadas. Notificações para as principais notícias do dia no mundo esportivo. Estatísticas detalhadas, como por exemplo, o recurso Gols Esperados, que é demais. Cobertura das séries A, B, C e D, Brasileirão Feminino A1 e A2, todos os estaduais e ainda torneios regionais, como a Grande Copa Paulista, Copa Rio e a Copa Santa Catarina. Análises pré-jogo, um serviço próprio de notícias com análises aprofundadas, colunas de opinião e ampla cobertura. Narrações ao vivo que te levam diretamente para o campo de jogo. App totalmente gratuito, assim como o site, e disponível em todas as plataformas. Flash Score, leia o jogo como ninguém. Bora lá, na tela para vocês, a enquete de hoje do programa que perguntou sobre o que esperar da dupla Grenal, né? Nossa enquete para pôquer. Quem corre mais perigo no Brasileirão? O Grêmio de não ir para a Libertadores da América ou o Inter de ser rebaixado? 52% Grêmio de não ir para a Libertadores, 48% Inter de ser rebaixado. É quase ali um empate técnico, né? Mas maioria 52, entendendo que o maior perigo é o Grêmio não ir para a Libertadores da América. Muito obrigado pela participação de todo mundo. O programa vai ficando por aqui na Bandeirantes. Vocês seguem com o apito final, o comando do Daniel Oliveira. Ribeiro Neto, fala, Ribeirinho.
Agora, na Rádio Bandeirantes, apito final. Apresentação, Daniel Oliveira.
Olá, pessoal, muito boa tarde. 1:21 a temperatura. Estamos abrindo o apito final aqui na Rádio Bandeirantes FM 94,9. Em nome de ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, um circuito fechado de TV e material de você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Valeu a pena esperar. Na Esponqueado você encontra a melhor condição para comprar o seu Chevrolet 0 km e KTO.com, onde a diversão acontece. Apito final desta quinta-feira, dia 19, que tem o nosso querido Luiz Henrique Benfica, o Calvin Correa, o Leonardo Sonda e Pedro Oliveira, que está conosco. O Diogo vem? Não, o Diogo participa hoje? Não, é que eu vi no papel aqui, posso ter me atrapalhado, mas enfim, né? Igual o nosso Diogão estava ali no Os Donos da Bola da TV Bandeirantes. O programa tem a produção da Maria Clara Centeno, Luiz Matoso Braga, o Braguinha está na mesa de áudio. Edson Leandro é o cara da Central Técnica. Você participa aqui, não? O pessoal tá interagindo já pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Poa. Maria Clara Centeno vai trazer a enquete deste dia 19 de outubro de 2023. Gostei da enquete, viu? Gostei da enquete. Foi ao ar hoje no Atualidades Esportivas, primeira edição. Tudo certo, Maria?
Oi, Daniel, tudo certo? Boa tarde para ti, boa tarde para quem obrigado, nos acompanha. Igualmente. Nossa interatividade de hoje pergunta quem corre mais perigo no Brasileirão 2023. As opções são o Grêmio de não ir para Libertadores da América ou o Inter de ser rebaixado. No momento, 52,2% dos votos para o Grêmio não ir para Libertadores da América. O Inter ser rebaixado tem 47,8%.
Aí, galera segue participando, portanto, da nossa enquete, né? Na barra comunidade, é isso? E no Twitter?
pode seguir participando no nosso Twitter, que é @bandeirantespoa, e também na aba comunidade do nosso canal, Rádio Bandeirantes Poa.
Sabe que não é comunidade, é community.
É, community. Mas eu, como eu não, eu tô em Porto Alegre...
É. Mas é que no YouTube é community.
É, bota traduzir ali e aparece comunidade. Não tem
Porto Alegre tá cheio de vitrines e lojas aí, em vez de escrever liquidação...
É.
Sale. Tem sale, né?
Sale. Eu acho maravilhoso isso.
Parece que estamos...
É, impressionante.
Miami.
Mas, Nova York.
Mas é boa a enquete, Daniel. A gente precisa elogiar porque a gente sempre critica, né, a enquete.
Não, eu não critico sempre. Não bota nesse pacote aí.
Calvin critica sempre.
Calvin é o nosso ombudsman de enquete.
É uma boa enquete, mas eu não consigo ver muito debate.
Ó. Perfeito. É,
eu também acho que tem uma opção bem clara à frente da outra.
É, muito mais... É, corre muito mais risco o Grêmio de ficar fora da Libertadores do que o Inter do rebaixamento, porque o Grêmio, para ficar fora da Libertadores, ele concorre com times que também costumam vencer jogos no Campeonato Brasileiro, e por isso estão na parte de cima da tabela. O Inter concorre contra times que não costumam vencer jogos, então não precisa de muito esforço para não cair. Vai ter time... Vai ter time nesse Campeonato Brasileiro que vai fazer de tudo para cair e não vai cair, mas porque são só quatro vagas.
Como é que a musiquinha aquela? Ai, que moro perigo. Internacional, Internacional tá achando que tá tudo bem.
Momento TikTok do Benfica.
É que moro, filho.
Mas é que tem um grande ponto, Benfica.
Pedro Oliveira, nosso profundo conhecedor de sinal de internet.
Internet não tá das melhores. Daniel, tem um grande ponto que o Inter agora enfrenta os seus adversários diretos, né? Enfrenta no próximo final de semana, por exemplo, o Santos. Depois vai pro Rio de Janeiro encarar o Vasco, Coritiba, América Mineiro, Cruzeiro. E aí depois tem uma sequência dura contra os times da parte de cima. Mas o Inter consegue, nessas próximas partidas, contra Coritiba, Vasco, Santos, América, se distanciar um pouquinho da zona de rebaixamento, pelo menos com o time titular, sem as desculpas do Coudé, de que a data FIFA prejudicou, de que, enfim, ele gosta de botar culpa no campo, no time que jogou, mas o Inter tem esses confrontos diretos, isso ajuda
a gente
muito.
Soltar. Até a gente vai ampliar, a gente vai ampliar o Inter daqui a pouco, até pela ordem cronológica dos fatos, né? Vamos falar primeiro do grande jogo do Grêmio, né? Depois a gente fala da excelente atuação do Internacional.
Isso me pareceu uma crítica.
Uma rodada, não, eu cheguei, meu comentário hoje foi cumprimentando, porque era um festival de críticas à dupla Grenal, eu cumprimentei tanto o Grêmio quanto o Internacional. Fiz questão de cumprimentar, porque é o seguinte, quando você cumpre um objetivo, você se prepara para esse objetivo e ele é alcançado, missão cumprida com sucesso.
Está de parabéns.
Claro, a dupla Grenal entrou em campo para não ganhar.
Esse controle
perdeu,
aqui,
perfeito.
É esse controle que baixa essa televisão que está aqui atrás de mim, que eu estou ouvindo.
Não,
aqui.
Não, sim, mas, cara, eu tô
por favor, Daniel.
Não ouvi nada.
Não é que eu estou aqui a 2 centímetros dela.
Pronto. Obrigado. Agora ficou mais fácil. Uma época que a gente tinha que botar atrás da televisão o decoder e tu tinha que te deitar no estúdio aqui para conseguir trocar o canal. Nunca deu.
É um monitor 12 que estava incomodando o
Benfica. É, 12. Mas... Cara, que coisa lamentável. Bom, lamentável para os dois, né? Vamos começar pelo Grêmio, né, gente? Que horror a atuação do Grêmio.
Cara, o Grêmio não conseguia ficar com a bola no primeiro tempo, né?
Mas tu sabe, Benfica, que uma coisa que me chamou a atenção, por mais que o Atlético Paranaense tivesse mais volume de jogo, acho que principalmente pelo lado direito, o Atlético Paranaense não teve grandes chances de gol. Era o Coelho sempre que atacava pelo lado direito, em cima ali do Reinaldo. O Reinaldo teve uma atuação lamentável.
É porque se tivesse chance de gol, tinha empacotado o Grêmio.
Pois é, mas as grandes chances de gol no primeiro tempo foram do Grêmio.
Tudo bem.
O Grêmio faz o primeiro gol. Perfeito. E tem uma chance com o Soares pelo lado direito na cara do Bento.
Não fez
ali, tomou. Que normalmente o Grêmio faz e normalmente o Soares faz. Então, por mais que o volume de jogo fosse do Atlético, as grandes chances eram do Grêmio.
Vocês conhecem o Toninho Tornado?
Fazendo a entrega.
Os mais engraçados atualmente que tem na.
Fazendo a entrega aqui.
Perfeito.
Paninho, né?
Álcool gel.
Parabéns, Pedro.
Obrigado.
Receba com muito carinho.
É isso aí.
Esses acessórios aqui da
do
apito final para passar pano no Grêmio.
Já assistiu o Toninho Tornado no YouTube, no Instagram? O cara é muito engraçado.
É engraçado.
O Pedro tá falando, eu tô pensando. Eu sei. Só que é o seguinte, Pedro. É verdade. Não chutava gol, mas tava o tempo todo dentro da área do Grêmio.
Cara. Não existe.
O tempo todo dentro da área do Grêmio.
É um padrão dos jogos do Grêmio na arena.
Aí é que tá.
Contra o Atlético Mineiro foi dessa maneira, contra o Palmeiras foi dessa maneira, jogos que o Grêmio ganhou na arena.
Não, e até os que perderam. Fortaleza foi assim.
Não, mas é que daí ontem... aí é o qual? O jogo fora? É, não, é que eu pego o padrão em casa, que é quando o Grêmio vence os seus jogos. O Grêmio geralmente sai na frente do placar e depois o adversário fica lá com 70% de posse de bola rondando a área do Grêmio, mas não conseguindo incomodar. Ah, a diferença é que ontem o Grêmio não tinha volantes de maior poder de marcação, né?
E ontem... Não poderia, naquela entrevista, sonda que é dada sempre antes dos jogos, ele poderia dizer, atenção, torcedor do Grêmio, prepare-se para sofrer. Nós vamos criar as melhores chances, como criamos, fizemos o gol, o Soares perdeu outro, mas vamos sofrer uma barbaridade. Ele pode ser honesto, porque não dá, cara.
Mas é que não tinha...
É flertar muito com o perigo.
Não tinha como também não sofrer com o time que ele colocou em campo. O PP e o Natan como dois volantes, eles não são volantes.
Eu sei, mas ele sofreu muito no Grenal também e não foi pela tanta gente.
Esse negócio não é desculpa, tá? Porque assim, ó, embarca quem quer. Aí o Benfica pega bem. O Grêmio jogou com o time titular, o clássico Grenal, foi a mesma coisa. A mesma coisa. Exatamente. Cara, é impressionante que o Grêmio não tenha combate, cara. É, assim, ó, pô, vamos lá. É jogo entre nós, cara. O cara pega a bola lá da área dele e chega na área do Grêmio e ninguém marca. Isso aí é jogo.
Tava ouvindo a tua transmissão o tempo todo assim, olha a liberdade do cara.
Cara, a gente não chegava a dar um nervoso no
cara. A gente não conseguia...
Um amador em campo, porque o Grêmio foi amador ontem.
A gente não conseguia parar, né, Daniel? Toda hora era a bola, batia e voltava, batia e voltava, o Atlético sempre com a bola, sempre rondando ali. E olha, se o Atlético tivesse ontem o Vitor Roque, porque o Pablo não fez uma boa partida, o Pablo chegou até a atrapalhar o ataque do Atlético ontem. Se tem um jogador mais inspirado ali na frente, mas o Atlético tinha virado já no primeiro tempo.
Era o Coelho.
Bota o Luizito Soares, um Atlético Paranaense.
Era o Coelho pelo lado direito de ataque do Atlético e o Vitor Bueno pelo lado esquerdo. Eles tinham todas as oportunidades do mundo. E o Grêmio sempre tem um hiato. O Grêmio sempre tem um hiato naquela famosa linha, né? A primeira e a segunda linha. A linha de defesa com os primeiros volantes. Hoje, ontem, na verdade, era Pepe e Natan. O Grêmio tem um hiato, qualquer jogador circula por ali. Ontem era o Vitor Bueno, no Grenal Patrick. Foi o Alan Patrick. É.
O Zapelli deitou ali também.
Aí tem uma coisa, cara. Ontem, ele não tinha cinco volantes, é isso, né? Mas justamente nesse dia, em que ele não tem cinco volantes, que haverá uma fragilidade, ele coloca o Iturbe e o Bessosi, que até fez um gol. Não era o dia dele ter um pouco mais de precaução? Ontem não era o jogo para partir para cima.
Era o que se falava, se especulava antes da bola rolar, três zagueiros, né?
Pois é.
Pela falta ali, de volantes, seria mais um zagueiro, até para dar liberdade para o Kahneman, que geralmente gosta de sair para marcar mais adiantado, né?
No dia que eu tô desfalcado, eu vou bancar
o... Me pareceu, Benfica, que ele queria mostrar... Não só para a direção, mas também para a torcida, a fragilidade do grupo que ele tem nas mãos. Tudo bem. Eu estou colocando aqui o time do Grêmio, é o grupo que eu tenho. Eu não vou improvisar ninguém, ele deixou claro.
Cara, com algumas situações que, assim, tá aí o Fábio.
Não, isso é inacreditável.
O Fábio, ele errou. Porque aí o Renato gosta de utilizar essa expressão, então talvez sirva, né? Até o Steve Wonder vê que o João Pedro no Grêmio tá com um desempenho melhor que
o
do Fábio.
Aí tu vê o seguinte, é pior, tá, Calvin? Porque assim, ó, o Grêmio não jogou absolutamente nada no Grenal. Absolutamente nada no Grenal. E tem que agradecer por ter feito dois gols. O Grêmio achou dois gols, tá? Cara, o melhor jogador em campo no Grenal, o cara de prêmio recebe o banco de reservas, cara. Pô, é brincadeira isso aí, cara.
Sem ter jogo no meio de semana, que, teve o desgaste ali, a recuperação foi mais,
Mais dificultada. Essa pergunta não foi feita, né, pro Renato, se eu não me engano.
Sim, não foi.
Essa específica.
João Pedro ou Fábio?
Por quê? Porque em outros momentos o Calvin pega bem, o Renato deu essa desculpa da questão física, né? O João Pedro tem problemas físicos e tal. Então eu tô fazendo essa alternância, porque são dois jogadores de qualidade. Mas ontem não tem nenhuma explicação.
Foi logo que o João Pedro chegou, aí tudo bem, né? Aí tudo bem,
agora não. E outra que não faz sentido pra mim é o Iturbe, que não vinha sendo utilizado, aí do nada ele entra no Grenal, no segundo tempo.
Eu acho que entra no componente que tu falou,
tá? E vira titular.
Acho que vem deu um pouco do que tu falou.
Não, mas então seja honesto com a direção do Grêmio. Olha aqui, ó. Não dá. Esses caras que vocês me deram, não dá. Aí a direção vai ter pelo menos a chance. Tudo bem, Renato, nós erramos, mas já que não dá, não escala. Mas não fica submetendo o torcedor. Eu quero provar para a direção que a direção foi incompetente e eu vou matar o torcedor do coração.
Mas a única alternativa que ele tinha também era colocar três zagueiros. Não é como se ele tivesse, como se ele tivesse outras grandes alternativas para colocar no lugar do Iturbo ou do Benzoni.
Não, com o mesmo time, tu teria um time mais competitivo botando o Galdino.
Pega o pano de novo aí.
O Galdino é mais competitivo que o Iturbi.
Eu não sei. O Galdino entrou mal no segundo tempo. Ele perde uma oportunidade na frente do goleiro.
Mas ele é mais combativo.
Segundo plano. Por exemplo,
não tem mais.
Deve ter mais aí. No segundo
tempo. A Silvia não tá pelos corredores com os paninhos aí.
No segundo tempo, o jogo foi mais franco. Os dois times chegaram, os dois times tiveram chances. E o Atlético, pelo que eu pude observar e analisar, não foi tão dominante como foi no primeiro tempo. O que que o Renato fez?
Mas foi melhor
que o Grêmio, mudou, né? O segundo tempo, pelo menos. Ficou menos pior a situação do Grêmio no segundo tempo. Será que é só isso?
Eu acho que não é só isso, cara. Porque o Ferreira não jogou absolutamente nada.
Ele foi mal.
E o Galdino também não.
Que hora que entrou o volante, que até entrou mal o garoto.
Josué.
Josué, entrou nervoso o garoto.
Entrou, mas...
Entrou aos 20, 25.
Havia alguém maior. Eu vou colocar aqui. Eu sou um baixinho. Eu posso falar, não tem problema nenhum. Mas tem que ter um cara maior do que o Natan na frente da minha área. Do que o Natan pescador na frente da minha área.
Gigante. Resgatando então, Benfica.
Obrigado, Daniel. É que não dá, às vezes você precisa ter um cara mais forte na frente da sua área.
Resgatando o próprio aquele Renato,
que
então.
Impõe, que impõe o respeito, né?
Thiago Santos.
Não, também não vamos, né? Mas é que.
Isso é como aquela coisa,
Leonardo Sonda. Que o torcedor às vezes fala, manda o Renato embora e traz o Mancini, né? Como se não houvesse um
não outro. Mesma assim.
Coisa, entre o Thiago Santos e o Natan Pescador, deve ter algum volante um pouquinho melhor que o Thiago Santos.
Não tinha, é que aí a gente tá falando de montagem de elenco, o negócio é agora, o que o Renato tem agora no elenco, que vai ter no ano que vem, se vai ser ele, se
não
vai ser.
E é o zagueiro que tava no banco,
é outra Bruno situação.
Vini não tava no banco de reservas?
Tinha Bruno Vini e Bruno Alves.
Bota um ali.
Cara. Acho que deveria ter começado com três zagueiros, mas dentro da formação do Renato ali, que ele tentou não descaracterizar, né, o 4-2-3-1, as peças eram aquelas ali.
Às vezes você precisa descaracterizar.
O Grêmio... Ele já fez isso muitas vezes, já até fez, nessa temporada.
Com um acerto.
Embora em algumas vezes ele... mexeu no esquema e não rendeu, né? Porque o esquema ele tem um limite, que é da qualidade dos jogadores que vão para campo.
Sim.
E aí, quando esbarra na qualidade dos caras, não tem muito o que fazer, que nem tava discutindo ali o Iturbi, beleza. O Galdino entrou no Grenal e entregou um gol. Aí o Bessosi, que eu até não entendi por que ele não consegue jogar mais que 45
minutos. Ele cansou. Ele falou na zona mista, a gente conversou com ele, até foi questionado sobre isso, se era questão física. Ele disse que estava bem e que foi uma opção do Renato.
Porque é um garoto de 20 anos
que ele arriou.
O Diogo pegou bem essa cena, ele deu uma agachada. Bem ali, né? Cansado no final do primeiro
tem
tempo.
Tem 20 anos. E não consegue jogar mais que 45,
né? Não tem ritmo. Daí tem uma outra estrutura de preparação, isso aí influencia também, né?
Perguntei pra ele também, Daniel, sobre...
Até se adaptar nesse aspecto aí, o cara vai dar uma...
Eu perguntei pra ele justamente isso, sobre esse processo de adaptação no futebol brasileiro, o que tem sido mais difícil pra ele. E o principal ponto, ele citou a questão física do jogo mais físico, mais pegado, o jogo mais intenso. Foi isso que ele citou de principal diferença. E o
também acabou falando, né? Nessa última entrevista, mas na primeira concedeu o Uruguai, né?
É um cara que jogava 5 minutos e foi pra ser titular, né?
No Central Córdoba ele era titular.
Não, tudo bem, mas eu tô dizendo do Grêmio. O Bessosi entrava 5, 10, 15, 20 no máximo, e do nada ele vira titular. Não existe um processo. O Iturbi também. O Iturbi não era nem usado pelo Renato. Aí o Renato coloca ele contra o Flamengo, coloca ele em jogos importantes e do nada ele vira titular. É óbvio que o jogador vai sentir o físico.
Eu vou dizer um negócio assim, ó. Ao mesmo tempo que o Renato tem responsabilidade pelo que aconteceu e pelo que está acontecendo, em determinados pontos ele também não tem.
Eu diria que em grande parte desses pontos ele não tem.
Quais?
Mais um pano aqui.
Terceiro.
A falta de qualidade do grupo que ele tem nas mãos.
Aí eu concordo contigo. Ele ajudou a montar esse grupo.
Perfeito.
Ele poderia ter vetado o Iturbi, por exemplo.
Mas o Iturbi me pareceu muito mais uma imposição.
Sim. E ele não é o homem que manda dentro do vestiário. Ele não manda.
Nesse caso...
Serve,
porque até serve pra ele. Não teve a questão dos bastidores lá que ele queria o Kelvin, aquele que foi depois pro São José?
Sim.
Kelvin e Oliveira. Não teve a sua vontade atendida também.
E o Iturbi foi uma escolha da direção. O Iturbi foi uma escolha da direção. Mas eu queria entender por que o Luan não entra em campo. Luan entra só depois dos 40 minutos.
Eu vou te dizer o seguinte,
mas é uma opção. É uma opção.
É pouco tempo.
Luan entrou muito mal.
É pouco tempo que ele jogou, tá? Infelizmente, eu achava que o Grêmio tinha que renovar, até para dar um time maior. Hoje o Luan não tem a mínima condição de jogar.
Não, então foi caridade. Então o Grêmio fez caridade com ele.
Mínima foi. E quando o Luan entra, ele entra mal. E o Ferreira já tá sendo vaiado quando o Luan entra.
Aí
e o Luan erra dois ou três passes assim muito fáceis e a torcida aplaude o Luan. Então, tem esse sentimento aí de gratidão
Ferreira,
e tal.
O Ferreira já
mas entrou. O Ferreira tava sendo massacrado.
Não, ele entrou já completamente pressionado. A primeira chance que ele tem, que ele finaliza de pé esquerdo no meio do gol, é uma jogada que, se ele tá confiante, ele pega a bola, dá aquele cortezinho pra dentro, pra perna direita e tenta a finalização. Só que ali, eu acho que é o seguinte, ele recebeu a bola ali e ele pensou, se eu cortar pra dentro e perder a bola, eu já vou ser vaiado. Então eu vou fazer o simples, eu vou só terminar a jogada, vou chutar mal, né? Mas só pra dizer que, ó, chutei pelo menos.
Ontem o pessoal do Sport TV fez uma comparação entre um ponto específico do Grêmio com o Vasco, que é o comportamento da torcida, né? O Vasco ontem ganhou o jogo, o primeiro gol do Payet e tal.
Que golaço, né?
É, pô, brincadeira. É, muito em cima do comportamento do torcedor. E aí eles fizeram um paralelo. Olha como o time do Grêmio afundou com as vaias, já não estava bem. Vaiado afundou, alguns jogadores, né, afundaram. E o quanto o Vasco cresceu em relação ao comportamento do torcedor. Porque foi mais um jogo que lotou São Januário. Então, assim, ó, o cara... Aí depende do jogador... Porque o Luan tinha essa virtude, que era o seguinte, não se omitia do jogo. O Luan, quando era vaiado, naquela fase que ele não estava bem, ele não se omitia. Ele pegava a bola e tentava de novo. Eu gosto do jogador assim. Agora ontem eu já senti o Ferreira incomodado. Pegava só bolinha de segurança.
Sim.
Pegava a bola, pum, recuava. Pegava a bola, jogava pro lado.
Ele
quando tentava uma ou outra jogada, perdia, já ficava 5, 6 jogando bola pro lado.
Ele recebia a bola com o medo de ser desarmado.
Exatamente.
Então, ó, não vou me complicar aqui, porque se qualquer erro que acontecer vai ser vaiado.
É.
E aí ele não tenta nada, né? E quando tentou, até o Grando também enforcou aquela bola ali do lance do segundo gol do Atlético Paranaense, né? Foi sair jogando apressado, mas com o Ferreira já sendo marcado de perto. E aí deu tudo errado, né? O Ferreira perdeu a bola, deu a falta e o gol do Caio.
Agora sim, ó, o Benfica fala, o Renato montou o grupo. Não, é verdade. Mas assim, a direção mostrou desde o começo... que há, primeiro, uma convicção da própria direção para depois vir a posição do Renato. Porque quando se assumiu o Grêmio, ou antes se assumiu o Grêmio, né? Aquele dia vazaram Luizito Soares, mas aí tu não precisa nem perguntar pro treinador se quer ou não quer.
Sim.
Né? Carbajo e Cristaldo. Eram os três jogadores que o Grêmio estava em processo de negociação.
Não, é evidente que o Renato, em outros momentos, ele tem muito menos poderes, né?
É.
Em 2017, 2018, ele... dava mastigadinho, né?
É,
e os caras iam lá e buscavam.
Mas vamos pegar assim, ó.
Tanto que dá,
Henrique, olha só. André Henrique, Bessosi, Iturbi, Gustavinho, que ainda tá no Grêmio.
Renasceu ontem do banco
também. Ferreira, JP Galvão. O Grêmio carece de alternativa
no ataque. Muito jogador para a mesma região que não dá a resposta.
Eu acreditar que foram indicações do Renato. Todos esses nomes do Daniel.
Não foram.
E alguns o Reinaldo talvez é uma das poucas indicações do Renato.
O Vini é outra.
O Vini...
Isso porque nem todos também chegaram. Porque eu não sei se o Bessosi chegaria se não tivesse dado errado.
Não,
o
Gustavinho foi agora.
Chegou no início do ano.
Eu não sei se o Bessosi chegaria se não tivesse dado errado lá com o Coronel. Lembra que era o Coronel, que viria Mateu pro Grêmio e tal? E eu não faço a menor ideia. Se chegasse o Coronel, o Grêmio estaria numa outra situação. Não, seria mais ou menos
Mateu o que tá acontecendo. E outra coisa, Daniel, que me chamou a atenção ontem, que diz muito sobre o perfil de contratação do Grêmio e do Atlético Paranaense, que é completamente diferente. Porque o Zapelli, contratado junto ao futebol argentino, né, do Belgrano, ele foi contratado por 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais, que foi o preço que o Grêmio pagou no Cristaldo, que também veio do futebol argentino, só que tem 27 anos, o Zapelli tem 21.
Nossa,
e é um jogador muito jovem, muito promissor, inclusive de seleção argentina, treinando com a seleção argentina, né? Não está convocado, mas participa de alguns treinos, e é um perfil totalmente diferente, o mesmo dinheiro pelo Atlético foi investido num jovem, que claro, ainda... não é uma certeza, uma dúvida, mas que tem tudo para dar certo. E o Grêmio com o Cristaldo, que é um jogador já mais afirmado,
quando começou o ano,
que não tem poder de revenda.
Quando começou o ano, ele vinha da Série B, ele tinha necessidade de rapidamente encorpar, né? Ele apostou nos mais velhos, né? Nos argentinos mais velhos,
e no caso. Eu gostei da partida do Cristal do ontem.
Eu também.
Um dos melhores, assim, rápido na distribuição de passes.
Eu vi muitas críticas, mas eu não achei que ele jogou tão mal, assim.
Não, o Ribeiro deu um pau. Deixou o Soares pifado, o Soares perdeu o gol. Depois deu umas duas jogadas de contra-ataque, ele acelerou o passe certinho no Ferreira. O
primeiro gol foi a assistência dele, né?
Foi assistência do Soares.
Não, mas a jogada...
É, a jogada começa com ele.
A jogada começa com ele. Sim, né? Ele mete a bola na direita ali e depois ela chega no Soares e... Ou ele pega a bola e vai pra direita. Não me lembro.
Ele rouba uma bola.
O Iturbe recupera a bola. É, o Iturbe recupera a bola, exatamente. E aí o Cristal do
Soares... É um elogio, porque o Grêmio recupera poucas bolas no campo de ataque. Ontem conseguiu recuperar e acelerar.
Mas era uma bola que o Grêmio tinha perdido. O Grêmio perde a bola no campo de ataque e recupera 2-3 segundos depois com o Iturbe. E aí é uma genialidade do Soares. Se não fosse aquele toquezinho dele por cima, o Bezos não teria feito gol.
Esse é o nosso Pedro Oliveira, nosso colega da TV Bandeirantes, já respondendo também a pergunta do Jadir Condra, que é mais ouvinte agora, tá conhecendo Pedro Oliveira. Não só conhecendo, só por voz, de repente, alguma coisa assim, ele viu por televisão. É bem impressionante isso. Daqui a pouco ele ouviu a voz agora e não conseguiu identificar. Mas é o nosso Pedrinho Oliveira, que é craque. Grande figura. Aliás, é aquele tipo de cara que ele te incomoda por ser tranquilo. É. Eu me incomodo com um cara muito tranquilo.
Assim. A frase do Pedro Oliveira. A melhor frase do Pedro Oliveira: tá tudo certo pra dar errado. É. Tudo certo pra dar errado.
Hoje, se tudo der certo, alguma coisa vai dar errado.
Quem é que é o melhor da família? Tu ou o Cadu?
Não, sou eu, né?
Óbvio. Boa resposta. É, não. Antes era o Pedrinho que era filho do Cadu. Hoje, né, o Cadu, hoje ele é meu pai do Pedro Oliveira. É isso aí. 1:24, 20,6 a temperatura. Para aquela dor que fica após o futebol, aqueles maus jeitos, a dica é Calmador contra dores. O mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais. Com uma fórmula que é exclusiva, ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores. Utilize o Calmador contra dores. Encontre na rede de farmácias Sanar. Mês de outubro é o mês do eletricista. Nosso agradecimento especial a esses profissionais que levam energia aos nossos lares e empresas. Na ABT você encontra toda a linha de material elétrico, fios e cabos, ferramentas, iluminação, hidráulica, EPI, material de rede. Em Porto Alegre, na Avenida São Pedro 934 e Avenida Eduardo Prado 1941. Em Itajaí, na Rua Egon Miller 71, bairro Ressacada. Fone 3018-3800 ou abtelétrica.com.br. O que eu recebi aqui é que os jogadores foram indicação não da direção, não da do direção. Técnico Renato. O único realmente foi o Gustavinho. Então estava certo, o Gustavinho foi um pedido do técnico Renato. É isso aí.
Então tira o pano do Pedro Oliveira e passa para quem te passou a informação, aí. Tô brincando. Tendo tá quem passou.
Admitindo que eu estava certo.
Fonte é boa, fonte é boa. É boa? Fonte é boa, é boa, é boa.
Um abraço para ela.
Um abraço para a fonte. 1:26. Intervalo e já voltamos com mais apito final. Pode ser, Braguinha? Permite? Vai pensar?
Aposentado, Braguinha.
É, não, Braguinha depois vai dar uma de Hernanes. Vai se aposentar e depois vai voltar jogando na segunda divisão.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. Agora, na Rádio Bandeirantes, Band Motores, com César Bresolim.
Oferecimento, Audi Center Porto Alegre, Caxias do Sul, no Insta, @topcar.audi. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vem pra DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada ou na Protásio Alves.
Olá, campeões! E a marca sul-coreana Hyundai está comemorando a produção de 2 milhões de carros feitos no Brasil. Sua fábrica de Piracicaba, no interior de São Paulo, foi inaugurada em setembro de 2012. O primeiro modelo foi o automóvel HB20, vindo a seguir o SUV Creta, com o modelo HB20 estando sempre entre os automóveis mais vendidos do país. Além do mercado nacional, os veículos Hyundai Brasil são exportados para Argentina, Colômbia, Uruguai, Paraguai e México. Atualmente, a fábrica de Piracicaba produz a média de 42 carros por hora. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
Nós cuidamos do seu Audi, por isso a Audi Top Car apresenta Oficina Portas Abertas, com troca de óleo e filtro, higienização interna e externa e instalação do Audi Connect Plug and Play. Procure nossas lojas em Porto Alegre e Caxias do Sul. Fone Whats 51 99384 1879. Válido até 31 de dezembro. Consulte regras e condições. No Insta, arroba topcar.audi.
Welcome to the top.
No trânsito, escolha a vida.
De 18 a 21 de outubro, a DR Sul Renault realiza o Halloween de ofertas do grupo DR Sul. Tem Kwid Zen a partir de R$ 61.990, com IPVA grátis e Duster a partir de R$ 109.900, mais taxa zero em até 36 vezes. Venha para a DR Sul Renault em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada, 2097, ou na Protásio Alves, 4.383. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes.
Esponqueado, vem pra loja. Super bônus de até 20 mil reais e taxa zero em até 36 vezes. Onix Hatch com bônus de 5 mil e parcelas de R$ 799. Onix Turbo Sedan com bônus de 4 mil e taxa zero em 24 vezes. Tracker Turbo com bônus de 10 mil e taxa zero em 24 vezes. E ainda Equinox Turbo com bônus de 20 mil reais ou taxa zero em até 36 vezes. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Mais valorização, mais benefícios, mais presença, mais conquistas. É isso que o CEMGRS representa para a engenharia, para os seus profissionais e para toda a sociedade. Porque fazendo mais e somando esforços, temos o poder de multiplicar os resultados para todos. Venha somar com o CEMGRS. Acesse cemg.org.br e conheça o nosso trabalho. CEMGRS. Nosso maior projeto é você.
Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento, ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria.
Não pode faltar ninguém.
Se importa para você,
você,
estamos presentes.
Bandeirantes.
Bateu aquela fome? Relaxa, pedir as delícias da Cris Cruz Lanches é uma barbada. O melhor X da cidade na sua casa. A la minuta, sucos e sanduíches naturais para manter sua saúde em dia. Cris Cruz Lanches, na Borges de Medeiros 664, todos os dias até às 23 horas. Peça pelo WhatsApp 99489-5217. Cris Cruz Lanches, há 33 anos o sabor de Porto Alegre.
Mês de outubro é o mês do eletricista. Nosso agradecimento especial a esses profissionais que levam energia aos nossos lares e empresas. Na ABT você encontra toda a linha de material elétrico, fios e cabos, ferramentas, iluminação, hidráulica, EPI e material de rede. Em Porto Alegre, na Avenida São Pedro, 934 e na Avenida Eduardo Prado, 1941. Em Itajaí, na Rua Egon Miller, 71, bairro Ressacada. Fone 3018-3800 ou abtelétrica.com.br.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes.
Apito final.
Uma hora mais 32 minutos, ABT material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor, valeu a pena esperar, né? Esponqueado você encontra a melhor condição para comprar o seu Chevrolet zero quilômetro e KTO.com, onde a diversão acontece. Deixa eu só mandar um abraço ao Júnior, o Júnior Ferraz. Tá com a gente aqui, ele e o filhão, o Vitor. Não perde um programa, hein? Muito, muito legal a mensagem. Obrigado pelo carinho. Mandou pelo Insta aqui, valeu demais. Tá bom, Júnior? Alô, Vitor! Obrigado, cara. Tem informação aí, Sonda?
Isso, Daniel. O julgamento de Reinaldo e Renato Portaluppi estava marcado para essa quinta-feira e ele está acontecendo neste momento, mas isso foi retirado de pauta novamente, tá? O julgamento do Reinaldo e do Renato Portaluppi.
Saiu da pauta?
Retirado de pauta novamente. Não tem nenhuma previsão ainda de quando vai acontecer esse julgamento de fato, mas o Renato, então, está liberado para o jogo contra o São Paulo no final de semana. O Reinaldo está fora por outro motivo, né? Acabou sendo expulso na partida de ontem. Lembrando que...
Eu revi o lance ontem.
É, forte.
Vai ter que pagar uma multa, né?
A caixinha, né, do Renato.
Ah, mas o que ele fez ontem, meu Deus. Ah,
a dúvida é, o Reinaldo ainda não foi julgado pelos xingamentos lá do partido contra o Santos. Sendo que ele ainda... Tá, não, mas o lance de ontem talvez vá pra julgamento também.
Os dois devem.
Os caras nem julgaram primeiro, já teve um segundo, Reinaldo.
Os caras não conseguiram julgar um negócio que... Aconteceu há mais de um mês, né? Se não me engano.
E depois que terminar o Campeonato Brasileiro, tem um julgamento.
Era pra ter sido antes do Grenal, né?
Sim.
E o Grêmio conseguiu um efeito suspensivo.
Conseguiu retirar.
Foi pra quinta-feira, hoje, e aí de novo. Retirado. Eu tinha lido, eu até não sei quem é que falou isso, mas eu achei muito, muito legal, que o Grêmio cometeu um grande erro em ter retirado de pauta antes do Clássico Grenal. Porque se o Renato, se o Renato ter suspenso...
Seria o motivo de não dar coletivo.
Não,
também.
O Grêmio teria perdido e seria porque o Renato não estava na beira do campo.
É verdade.
E ele não teria dado entrevista coletiva, porque ele não poderia ir direto para o Rio de Janeiro. Então o Grêmio errou em ter retirado de pauta antes do Grêmio.
É verdade.
Qual foi a primeira... O primeiro indiciamento do Reinaldo foi no jogo contra o Santos, né?
O que ele fez naquele jogo? Ele xingou a arbitragem.
Tá. Deu... Porque ontem Disney, o que ele fez ontem dá uma punição muito maior.
Ele pegou... Então, por reclamar, né?
Isso.
Primeiro amarelo.
Ele pegou 4 jogos daquele episódio, cumpriu 1, e depois o Grêmio conseguiu efeito suspensivo para ele não cumprir os outros 3.
Perfeito.
Mas que isso vai ser julgado ainda, o Grêmio conseguiu novamente retirar de pauta
hoje. Ontem, a punição... Teria que ser muito maior, né? Porque ontem foi uma agressão que ele cometeu.
Gente, 1:35 e o Internacional, hein? O Inter é outro que escapou de tomar uma sapecada do Bahia ontem.
É, especialmente no segundo tempo, né? O primeiro tempo foi fraco dos dois lados, né? Os times até jogavam muito parecidos, o Inter marcando a saída de bola do Bahia e o Bahia fazendo o mesmo com o Inter. E aí ninguém conseguindo sair com tranquilidade para criar uma grande chance. O Inter até teve 2 boas oportunidades, o Luiz Adriano perdeu as 2, uma ele isolou, a outra ele errou o pé na bola. E aí depois, no segundo tempo, o Bahia já com a vantagem no placar, né, com aquele chute do Biel, teve mais espaço para contra-atacar e aí foi um festival de gols perdidos do Bahia. Aí o Bahia poderia ter feito tranquilamente 2-3-0.
O jogo ainda não podia levantar da frente Inter... do sofá, né, porque tinha chance de gol a todo momento.
O Inter não conseguiu melhorar ofensivamente e ainda piorou muito defensivamente.
Também, o Maurício perdeu um gol.
Eu citei o Calvin ontem, citei hoje, né, porque eu saí daqui... Né, houve um leve atraso na chegada do Cris Cruz, abraço ao Calil Dornelles. E...
Atrasou o Cris Cruz?
Não, críticas, o único que não chegou foi o meu, mas tudo bem, depois eu fiquei esperando um pouco mais. Eu estou ouvindo a Bandeirantes ali, estava aqui acompanhando o primeiro tempo e fui ouvindo a rádio. Aí o Calvin disse assim, pois é, o Inter tomou esse gol aí, pro segundo gol do Bahia, que foi anulado, né? Logo no comecinho do segundo tempo.
Tá sendo?
O Internacional vai acordar agora, né? Tem tudo pra acordar, né? Tipo, claro, entra no segundo tempo, já entra um pouco mais, né?
Eu tava desatento.
Ouvindo. Um minuto também. Depois, ataque do Bahia. Aí eu digo, pô, o Inter segue acordado, não aprendeu com o gol anulado.
Aquele gol que o Tassiano fez, que acabou anulado, foi muito mais difícil que aquele que ele perdeu contra o próprio Inter no primeiro turno, né?
Sim,
é verdade.
Aquele gol de ontem ele não tinha ângulo, bola improvável e acabou entrando ali. Claro, estava impedido, mas não ele, mas...
Sabe o que fica aqui? O Inter ele tem um problema que talvez seja até de maneira diferente, mas parecido com o do Grêmio. O Inter tem um grande time, um bom time, mas o Inter não tem grupo.
Não tem grupo?
Quando saem os selecionáveis, Rocher e o Keller falhou no gol, tá? O Keller deu todo o lado direito pro Biel chutar. Quando sai Rocher... Quando sai Arangues, Ener Valencia, Johnny, o Inter cai muito de rendimento.
Mas então no primeiro turno não tinha nada o Inter, nem time nem grupo, né?
Esse é exatamente o time do Mano Menezes, o time que jogou ontem é o time do Mano Menezes.
Mas aí eu faço uma crítica ao Eduardo Cudê. Se tu sabe que o Keiler não tá no momento tranquilo, tá no momento instável, não escala o Kehler, bota o Emerson Júnior, o Anthony, dá uma chance, tu sabe que o Kehler vai te entregar, que é falhas, que é um momento instável, que é entregar bolas, agora, tu tem um jovem que tu não sabe o que vai te entregar, dá oportunidade, o Gabriel tá muito mal, não devia ter renovado por 2 anos, acho que errou o Internacional, Rômulo tá melhor, joga o Rômulo. Tem que botar quem tá melhor. Tem que esquecer um pouco essa questão de hierarquia. Então, assim, apesar dos desfalques, o Coudet errou ontem no jogo. Luiz Adriano também foi muito mal de novo.
Mas Daniel, aí, nesse caso do ataque, não tinha como sustentar qualquer tese, né? Ah, o Coudet errou ao começar com o Luiz Adriano. Deveria ter colocado o Luca. Olha o que o Luca fez.
O Daniel.
Aí fica difícil, né? Quando o técnico pensa assim, ó, tem um experiente e tem o garoto. Nenhum dos dois é garantia de nada, né? Aí, tá, pela experiência vai o cara lá que é mais acostumado a fazer gols. Aí o Luiz Adriano isola uma bola e erra o pé em outra numa baita jogada do Alan Patrick.
Isso aí é machucado, né? Senão ele nem teria saído.
É, mas aí, tá, beleza, então vai o garoto. Me mostra que eu errei, me mostra que realmente a fase é do Luca. Aí o Luca vai lá e faz aquilo. Então...
Daniel, baseado nas informações que o Pedro Oliveira passou hoje pela manhã aqui no Atualidades Esportivas, primeira edição.
Brilhou demais o Pedrinho.
Brilhou demais crack, o Pedro Oliveira. Crack. Baseado nas informações que ele passou, que foram colhidas junto ao Internacional, faço uma pergunta ao próprio Pedro Oliveira.
Diga.
Quem será o representante do Internacional no sorteio dos grupos da Libertadores?
Eu acho que não vai ter.
Mas o Inter não tem convicção de que vai para a Libertadores.
O Internacional tem que viver o mundo, eu concordo com o Benfica.
É, o Alessandro Barcelos no chão, né? Alessandro Barcelos já está escolhendo alguém, ou ele próprio vai, ou daqui a pouco
depende,
o outro presidente.
Depende do próximo presidente. Até
quem será o dirigente? É que o sorteio é no mesmo dia da Sul-Americana, talvez seja isso, né? O representante vai lá também.
Ah,
é
perfeito.
Mesmo local,
não, mas na Sul-Americana ele vai só para assistir, né?
Porque Sul-Americana, hein?
Não, até para ajudar o Diogo Rossi já mandar alguém para viajar junto.
Já que a gente está na onda também de falar sobre as enquetes, teve uma enquete esses dias que eu achei.
Falando mal todo mundo.
Que eu achei assim, ó, totalmente fora da realidade, e acho que vai nesse encontro enquete do Internacional. Que falava sobre vaga direta na Libertadores. Tinha uma enquete. Não vou lembrar.
Deve ter sido o Calhão.
Não vou criticar pessoalmente, tá? Tô pontuando só essa questão.
Não, eu acho que a crítica tem que ser feita. Falar pelas costas é muito feio, tem que ser feito aqui.
Não, é porque direto. Eu acho, Benfica, que esse sentimento que estava nessa enquete é o sentimento do Internacional.
Sim.
De que poderia...
Essa enquete foi feita
carreirar
do Barcelos.
12 vitórias e chegar a uma Libertadores, algo que é completamente irreal.
É que, na verdade, sonda, Benfica.
Hoje o Inter está muito mais próximo de jogar uma Sul-Americana e mais próximo de ser rebaixado do que uma vaga direta, apesar de eu não acreditar no rebaixamento.
O Inter não admite esse discurso. Eu também não acredito em rebaixamento, só que é o seguinte, eu acompanhei o Pedro falando hoje de manhã, disse, pô, o Inter não pode pensar dessa forma. Eu não acredito que o Inter vá cair, tá? Mas o Inter não pode trabalhar como se nada tivesse acontecendo. Cara, o fato é que se tu olhar a tabela hoje, tá raspando na zona de rebaixamento.
Tem
cara.
Um problema, né? Que por mais que sempre se tente evitar e tal, eu não acredito que consiga blindar 100% essa questão política. Pô, o Inter tava, e acho que a pergunta é muito justa, mas ontem, por exemplo, antes da bola rolar pra Bahia Inter, o Coudet foi questionado sobre...
Renovação
de contrato, questões políticas e tal... E é algo que atrapalha.
É que o Inter não admite... Mais, tá? Eu vou te dizer mais. Achar que o Coudet, pelo que o Inter fez na Libertadores da América, tá? Quero que eu ia até fazer... Eu coloquei isso, né? Eu fiquei fora do programa ontem por causa do jogo. Terça-feira que eu fiz o programa, fuguei segunda. Que até eu citei esse assunto de, pô, acho que vale debate, tá? Beleza, o Inter fez uma campanha elogiável na Libertadores, né? Foi eliminado, mas jogou bem, né? Enfrentou bem o Fluminense e tal, papapá, papapá. Só que é o seguinte, o Coudet não é bandeira política ainda, cara.
Não.
Tem muito jogo pelo Campeonato Brasileiro e a campanha do Inter não é boa. Então, assim, eu vi que o Roberto Melo começou a falar no Coudet, porque aquele momento servia... Tem que esperar, cara. Daqui a pouco o Inter pode não ter nem a Sul-Americana. E se não tiver a Sul-Americana, o trabalho do Coudet não foi tão bom assim.
Sim.
Mesmo que tenha ido para uma semifinal de Libertadores da América.
Mas é que o que o Roberto Melo fez, que é o candidato da oposição, foi muito mais jogar o Alessandro Barcelos contra a parede. Porque se o Roberto Melo quer renovar com o Coudet, e o Barcelos já diz que quer renovar, o Barcelos se vê numa obrigação de, olha, os dois... querem, então eu vou renovar. Então o Barcelos foi inteligente, saiu disso, não, só vou renovar depois do primeiro turno. Só que o discurso do Inter, ele é muito de vamos tentar a Libertadores. Ontem o Coudé disse, vamos pelear até o final. Ele não quis falar sobre zona de rebaixamento, entende que o Inter não vai disputar na parte de baixo da tabela. E o grande ponto do Inter são 6 jogos em casa, 6 jogos do Beira-Rio, dos 11 jogos que restam. Se o Inter vencer esses 6 jogos, o Inter se coloca numa briga na parte de cima. Então, por mais que a gente saiba que o Inter hoje pode terminar a rodada uma posição na frente da zona, o Inter não entende assim.
É isso aí. O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Cortes de carnes nobres, além de uma nova carta de drinks. Considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão. Para todo torcedor existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com. Chega lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Intervalo e na volta, a parte final do apito aqui na Rádio Bandeirantes FM 94,9.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
E o avião da Gol colidiu com outro.
Está de costas para o gol.
Como é que está o futebol argentino, meu Deus, com Maradona? Maradona,
por favor. Foi morto a tiros esta noite.
Somos o Exército Nacional. Estar em liberdade.
Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
Feito! Vitória confirmada com o 2-0 no placar.
Não, Brito, peraí. Vitória de quem? Recém 10 minutos do segundo tempo.
Vitória de quem apostou no time que abriu 2 gols. É o ganho antecipado da KTO. Quem fizer a aposta antes do jogo começa a levar o prêmio pra casa se fizer 2-0. É mole? Vem pra KTO.com, onde a diversão acontece.
Prepare-se para um estouro de prêmios nos dias 20 e 21 de outubro, no aniversário da Kaizen RS. Chegou a sua oportunidade de conquistar o Honda 0 km com ofertas únicas e mais outros brindes exclusivos. Não perca essas datas. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes.
Seja lá o que faz bem para você, conte com a Panvel que
fica tudo bem. Fica tudo bem.
Uma farmácia completa, com a melhor solução para a sua receita. Da farmacinha aos medicamentos especiais. Cuide da sua saúde que fica tudo bem. Pediu? Chegou. Fica tudo bem. No app Panvel tem. Frete grátis e entrega em até 1 hora.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você. Você bem.
O futuro da medicina, dentro do olho do furacão. Este é o tema de um dos painéis instigantes do 2º Fórum Mais Saúde. Muito conteúdo, inovação e debate sobre os temas mais importantes para o futuro dos médicos e da medicina. Inscreva-se e fique atualizado com as novas tecnologias e ideias inovadoras sobre medicina e saúde. 27 e 28 de outubro no Hotel De Ville Prime, em Porto Alegre. Saiba mais em simers.org.br.
Todo gaúcho sabe que o jeito mais fácil de tocar na gaita é com o Trilegal. Você concorre só com quem é daqui. Muito mais chances de ganhar 300 mil reais no prêmio principal. E as chances só aumentam, porque tem mais prêmios em dinheiro vivo nessa premiação. 20 mil, 30 mil e 30 rodadas de 3 mil reais. Garanta o seu Trilegal. Você dá aquela força pra pai e faz sua vida muito mais. Trilegal.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Você já parou para pensar como a sustentabilidade é importante para o futuro da economia? Esse é o tema da palestra Inovando com Propósito, como a sustentabilidade transforma negócios e sociedade, que acontece amanhã, dia 20, às 14 horas, no palco 1 da Mercopar. Os grandes players do mercado da inovação industrial estão em Caxias do Sul e darão a você a oportunidade de conhecer novos parceiros comerciais ou expor suas soluções para quem investe pesado em inovação. Para participar, inscreva-se no site mercopar.com.br.
Spunkeado, vem pra loja. Super bônus de até 20 mil reais e taxa zero em até 36 vezes. Onix Hatch com bônus de 5 mil e parcelas de R$799. Onix Turbo Sedan com bônus de 4 mil e taxa zero em 24 vezes. Tracker Turbo com bônus de 10 mil e taxa zero em 24 vezes. E ainda Equinox Turbo com bônus de 20 mil reais ou taxa zero em até 36 vezes. Spunkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes,
apito final.
Hora mais 49 minutos. ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Valeu a pena esperar. Na Spunkeado você encontra a melhor condição para comprar o seu Chevrolet zero quilômetro. KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveite o dia bem do seu jeito, passe no Zafari hoje mesmo, economizar é comprar bem. Ah, terça-feira eu saí daqui, fui ao Zafari, comprei um entrecô,
coisa boa,
comprei um refrigerante,
vi as fotos,
né? Mandei pro Benfica, comprei um queijinho.
Começou cedo a preparação, né?
Ah, eu comecei cedo porque eu não tinha almoçado, né, Benfica?
Pois é.
Verdade foi essa.
E a foto entrou para mim quase 10 da noite, ou seja, foi logo.
Não, ali já não tinha mais história para contar.
Nem condições de contar a história.
Não, mas foi só no refrigerante, um refrizinho, porque tinha um jogo no outro dia, então a gente vai mais leve. Se não tivesse, uns 18 litros de cerveja, Deus que me perdoe. Mas vamos lá, numa hora mais 50 minutos... Portanto, virou, mexeu, é briga de bugio, né? Dupla Grenal é isso aí, né?
É uma pena, né? Que a coisa vai terminar assim, né?
É decepcionante, né? E ontem, assim, ó, tu já começa a ter um impacto, né? Já começa a ter um impacto. Embora eu tenha achado bom o público ontem, tá? 25 mil, 24 mil e alguma coisa, quase 25 na Arena do Grêmio. A arquibancada já começa a esfriar, já começa a diminuir.
E o público tende a cair, né? Porque em 2024 não tem um cara que chama muito agora, público.
Se terminar assim, pelo menos pro lado do Grêmio, eu acho que tá ótimo. Terminar assim, terceiro ainda, o quarto...
É. Não, você tem razão. Porque... É que falta muito para terminar. É. Hoje à noite, por exemplo, já pode mudar, né?
O Grêmio na Libertadores é um
Paulinho,
ótimo ano.
O Paulinho chegou dizendo, o Grêmio corre o risco de ficar fora do G6.
Sim. Né? Isso que eu ia completar, assim, não acho nem que a vaga direta está ameaçada, acho que a vaga na Libertadores está ameaçada pelo que o Grêmio vem jogando, não jogando.
Acho que tem dois times. Pro Grêmio a gente não tem mais que tratar em vaga direta ou indireta. É a vaga na Libertadores.
É a vaga
na
Libertadores, é isso aí.
Porque a rodada já pode...
Também.
Se for pra pré-Libertadores,
vou adiantar já. O Nacional
tem que soltar foguete.
Hoje tem dois times que têm, entre aspas, a obrigação de estarem à frente do Grêmio que estão atrás, que é Palmeiras e Flamengo. Hoje Palmeiras é quarto, Flamengo é sexto, o Grêmio está em terceiro. Mas os dois podem...
Times com mais recurso técnico.
Essa é a tendência, que esses times fiquem à frente do Grêmio num campeonato de 38 rodadas. A questão é que Botafogo e Bragantino já estão à frente. O Botafogo acho que vai ser campeão.
Desfez
lá a besteira do Bruno Lage e pronto, tá?
E os dois golaços, Júnior Santos ontem, cara.
Tá no caminho de novo para ser campeão brasileiro. E o Bragantino, se continuar se mantendo... Vai ficar difícil do Grêmio.
E o Atlético ontem mostrou futebol, né? Por mais que o Wesley Carvalho esteja criticado, esteja pressionado, o Atlético ontem mostrou futebol. Mostrou que tem qualidade, tem repertório, Ontem ele fez um esquema com três zagueiros, colocou o lateral esquerdo como zagueiro, mas durante o jogo ele baixava o Fernandinho, liberava o Esquivel também pelo lado esquerdo. Então, assim, o Atlético ontem me surpreendeu positivamente.
É um time bem treinado, né?
É que na questão da pré-Libertadores, se for considerar pro Grêmio, né, para ele ficar fora até da pré, se Fortaleza e Fluminense ganharem suas competições, já estão com as suas vagas diretas, então não afeta. Aí seria o Galo, né? O Atlético Mineiro, que é o nono hoje com 40 pontos, o que poderia ultrapassar, considerando a situação atual, né? Do Grêmio perdendo posições para Palmeiras, para Atlético e para Flamengo. Ele ainda ficaria com uma vaga de pré-Libertadores na sexta posição. Fortaleza e Fluminense hoje, sétimo e oitavo. Só que se eles ganharem, não muda nada na situação do Grêmio. Então aí o time que ameaçaria até uma vaga de pré-Libertadores do Grêmio seria o Atlético Mineiro. Que não tá tão bem assim com o Filipão, né? Não, conseguiu algumas boas vitórias, aí já perdeu em casa pro Coritiba, hoje pega o próprio Palmeiras. Mas dá um alívio, assim, a vaga da pré por enquanto, né?
Mas tá ameaçado.
Eu fiquei preocupado
futebol do Grêmio.
Eu tô preocupado, assim, em relação a isso, cara, tanto do Grêmio quanto do Inter. O Internacional no Campeonato Brasileiro, bah,
não, o Inter tá fora da Libertadores, tá? Vou dar essa notícia pro torcedor já.
Falando
tá
assim,
fora.
Ó, o que estão jogando realmente é motivo de preocupação. Como é que
só já vou antecipar já. Torcedor, se contente com a Sul-Americana.
Fala pro Pedro Oliveira aí,
fica crescendo. Não, eu acredito. O Sonda quer fazer parte depois do discurso dos jogadores, né? Para os jornalistas que falaram que não acreditavam, que davam o Inter como morto, aquela coisa toda.
Eu tô dizendo aqui, no dia 19 de outubro de 2023, ainda dá. Ainda dá.
Haja confiança.
Libertadores,
como é que,
ainda
como é que acabou o pano aqui, né? Não, o futebol Internacional jogou ontem, tá indicando isso, né, Pedro?
Mas é que, olha só, o Grêmio nos últimos seis jogos tem só uma vitória, tá? Contra o Palmeiras no Brasileirão. Depois é só derrota ou empate. O Grêmio não tá oscilando, o Grêmio tá na parte de baixo do seu desempenho.
Mas
o
tá Inter se mantendo em termos de colocação, isso é importante.
Porque tem uma gordurinha que tá queimando. Claro. Mas o Inter tá oscilando. O Inter faz um jogo bom, aí faz um jogo ruim. Aí faz um jogo bom. No domingo, contra o Santos, eu tenho certeza que o Inter vai ganhar.
Calvin Correia, o que, que nós temos de almoço hoje? Eu gosto sempre de perguntar pra ti, porque aí eu chego lá e aumenta a minha expectativa.
É suíno à milanesa.
Com farofa, tem arroz, feijão, moranga, se não me engano. Aí eu não sei.
Tá bom, tá bom. Não comi. 1h55, ficamos por aqui então com o apito final. Vem aí o Guilherme Macalossi. Guilherme Macalossi é impressionante, ele corta o cabelo uma vez por dia. É uma coisa incrível. É, cada dia tem um cabelo diferente.
Acho que ele só passou um gelzinho,
né? Isso é um pouco de inveja também, porque me falta, né?
Eles
tiraram um tempo para fazer o tratamento do gramado também.
O Figurelli do lado dele ali, aparentemente, já não corta mais o cabelo.
Não, ficamos por aqui, né? Explodiu já. 1h55, tchau, tchau.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, apito final.